partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Pré-carnaval do Maranhão tem shows de Ivete Sangalo e bandas locais a partir desta sexta. Em mais uma entrevista exclusiva à Central de Notícias Brasil, o governador Carlos Brandão dá todos os detalhes do Carnaval 2025. A expectativa é que a folia movimente mais de 500 milhões de reais em todo o estado. Nova ponte que liga Estreito no Maranhão a Aguiarnópolis, no Tocantins, terá tecnologia inédita para detectar vibrações. No esporte, jogos irão movimentar o Campeonato Maranhense nesse fim de semana. Está no ar a edição do Jornal Central dessa sexta, 7 de fevereiro de 2025.
Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade.
Nesta sexta-feira, a cantora baiana Ivete Sangalo começa a animar a temporada de pré-carnaval em São Luís. O show da artista, que acontece no circuito Vem Pro Mar, na Avenida Litorânea, está marcado para acontecer às 21 horas. Além da cantora, estão previstas para esta sexta diversas apresentações, como a Confraria do Copo, CDC e Banda Mix em Brasil. No sábado, a programação do pré-carnaval acontece no Centro Histórico de São Luís, no circuito Vem Pro Centro, com atrações locais. No domingo, a festa volta para o circuito da Litorânea, com diversas atrações, entre elas Jegue Folia, Eric Andrade, Anderson Mendonça, Márcia Felipe e Henri Freitas. A programação completa do Carnaval 2025 você confere em nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Em mais uma rodada de entrevistas para a rede de emissoras de rádio e televisão do Maranhão, através da Central de Notícias Brasil, o governador Carlos Brandão deu mais detalhes sobre o Carnaval 2025. Brandão iniciou a entrevista falando sobre a mudança da festa com as atrações nacionais para a Avenida Litorânea.
O passado foi um grande desafio. Nós tínhamos o Carnaval aqui no Centro Histórico, na Beira-Mar. Só que esse ano a gente tem convicção que vai ser um Carnaval gigantesco. Então, até por uma questão de segurança, nós não vamos fazer o carnaval na Beira-Mar. Muito apertado, muito pequeno, não cabe essa quantidade de pessoas. Ano passado foi estimado cerca de 2 milhões e meio de pessoas da Litorânea e esse ano, com certeza, vai chegar a 4 milhões de pessoas. Então, não tinha, era humanamente impossível manter esse carnaval na Beira-Mar. Mas, mesmo assim, no pré-carnaval nós teremos esse ano o circuito do Centro Histórico, que a gente tem que fortalecer a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa raiz, os nossos artistas locais. E a gente, é importante a gente manter o carnaval ali no Centro Histórico.
O governador detalhou sobre as diferenças entre a temporada de pré-carnaval e carnaval.
No pré-carnaval nós vamos ter ali o Centro Histórico e Litorânea, mantendo a cultura, a nossa tradição, as nossas raízes do Centro Histórico e o carnaval, certo? Na Litorânea, um carnaval mais diferenciado, né? Com trio elétrico, o outro modelo. Já no carnaval, isso é no pré-carnaval, Centro Histórico e Litorânea. No carnaval, nós teremos Madre Deus, para fortalecer exatamente essa cultura, essa raiz, essa tradição. Sim, as escolas de samba serão no outro momento. Na passarela, a gente está patrocinando as escolas de samba.
Brandão garantiu que este ano o governo vai adotar a mesma medida de antecipar em 50% os cachês voltados para as escolas de samba da capital.
O investimento são R$ 250 mil para cada escola de samba, para que eles possam confeccionar suas fantasias, enfim, para se apresentar ainda melhor. Então, ano passado, quando a gente antecipou o cachê em 50%, já foi um sucesso, porque eles puderam comprar os insumos para fazer as suas fantasias. Só que esse ano, com R$ 250 mil, aumentamos em R$ 100 mil por cada escola. Adotamos a mesma metodologia. O nosso governo adotou essa metodologia de antecipar 50%.
Sobre o patrocínio de artistas locais e nacionais, o governador deu detalhes de como tem feito desde o ano passado.
Estamos adotando no nosso carnaval dois modelos. Um é para fortalecer a nossa cultura, a raiz, a nossa cultura estadual, as nossas tradições. E para isso o governo do estado banca todos os artistas e as bandas locais. Essa é a participação do governo do estado bancando e mantendo essa tradição, inclusive os blocos tradicionais, enfim, bloco afro, toda essa cultura e tradição. Esse é um ponto. O outro ponto é o carnaval mais moderno. Esse, com bandas nacionais, a gente procurou iniciativa privada, para que eles pudessem bancar essas bandas nacionais, que não são baratas, mas tem um público que quer. Então a gente tem que agradar os dois públicos, né? Aquele que quer a tradição e o outro, que o público que quer a inovação.
Brandão destacou ainda a geração de emprego e renda durante o período.
É um momento que as pessoas ganham muito dinheiro com hotéis, restaurantes, bares, os vendedores ambulantes, né? Tinham 200 vagas na Litorânea, a gente teve a inscrição, apareceram 1.200 ambulantes inscritos para adquirir seu espaço. Um momento que aquece muito a nossa economia, gerando milhares de emprego. Tanto, e isso é uma coisa que a gente se preocupa muito.
No próximo bloco, a gente segue com a entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão.
Estamos apresentando Jornal Central. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A gente segue com a entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão sobre o Carnaval 2025. E ele também falou sobre a ampliação do número de voos para o Maranhão.
Isso está trazendo muito turista para o nosso estado, está atraindo muito turista. Só para você ter uma ideia, a Latam, semana passada, anunciou mais 9 voos para o Maranhão. 9 voos. Isso nunca aconteceu na história do Maranhão. Significa dizer que o nosso carnaval aqui ocupou realmente um espaço nacional. É lógico que esses 3 voos não vem de graça. O governo ajuda quando ele reduz o ICMS do combustível do avião, para facilitar, para ficar mais barata a passagem para o turista. O nosso turismo, saiu o resultado agora do IBGE, nós crescemos 44% no nosso governo.
Ainda segundo o governador, a expectativa é que o Carnaval 2025 movimente mais de R$500 milhões no estado.
A gente tem um balanço do ano passado, nós investimos cerca de 45 bilhões, e circulou na economia cerca de R$350 milhões. Quem está dizendo isso? O Instituto de Pesquisa do Estado, que é o IMESC. É um instituto totalmente isento de pessoas qualificadas, professores universitários, né, com mestrado, com doutorado, que a gente tem uma isenção total. Eles trabalham e depois eles nos apresentam o resultado. É como se fosse o nosso IBGE. Mas esse ano, Beto, pode ter certeza, certo? Vai circular mais de R$500 milhões.
Para que o Folião fique por dentro da programação do Carnaval, basta enviar uma mensagem para Jussara através do aplicativo, mais conhecida como Ju, que agora é IA. O Folião vai saber onde tem trio, que horas começa o bloco, quais atrações vão bombar, e a querida ainda monta um roteiro personalizado.
Então, a Jussara é um atendente virtual que presta informação. Você ligar para ela, pedir qualquer informação sobre o governo, ela vai te dar a resposta. Então é um aplicativo que a gente criou, essa atendente virtual, para que a gente preste conta para o povo. O povo tem que ter resposta rápida e objetiva e correta.
Brandão também deu mais detalhes sobre a disponibilização de camarotes à iniciativa privada.
Porque a iniciativa eles privada fez uma proposta para o governo, eu quero explorar a área, né, para vender os ingressos. Então é uma coisa da iniciativa privada com a população, certo? Paga quem quer, quem não quer pagar fica embaixo, e quem quer pagar fica no camarote. Então a iniciativa privada ampliou o número de camarotes e encontra quem pague, certo? Tudo lotado, tudo cheio, tudo já vendido, e 2 camarotes da iniciativa privada. Esse ano a iniciativa privada pediu mais espaço, que ficou super lotado ano passado, e eles têm aí várias empresas que querem comprar para dar para os funcionários, e assim está sendo feito.
A seguir, nova ponte terá tecnologia inédita para detectar vibrações, afirma o DENIT.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Durante os trabalhos no plenário, o deputado Leandro Belo destacou seu compromisso com os maranhenses, ressaltando seus projetos e planos para o novo ano legislativo. O deputado disse que sua prioridade será para a educação, saúde e políticas públicas para pessoas com deficiência. E ainda durante sessão plenária, o deputado Aloysio Santos celebrou a assinatura de ordem de serviço para a pavimentação da MA-312, interligando os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A nova ponte que vai ligar as cidades de Estreito no Maranhão e Aguiarnópolis no Tocantins terá tecnologia inédita para detectar vibrações. Quem conta pra gente é a repórter Taliana Luz.
A nova ponte que será construída entre os estados do Maranhão e Tocantins receberá um sistema que deve monitorar as deformações e vibrações, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A previsão é de que essa nova ponte seja construída até o final deste ano. O DENIT informou que o monitoramento será remoto, mas ainda não há definição sobre o local onde a central será instalada. Esse será um projeto piloto, ou seja, a primeira vez que esse tipo de sistema será aplicado em uma ponte, sob a responsabilidade do departamento, podendo ser expandida para outras obras. O sistema faz o monitoramento por meio de sensores que identificam vibrações, inclinações e deformações da ponte. Segundo o DENIT, a indicação para instalações dos sensores e suas características serão definidas após um estudo técnico. Uma empresa será contratada para implantar e operar o sistema. Para que a nova ponte seja construída, as partes remanescentes da Juscelino Kubitschek tiveram que ser implodidas. A operação aconteceu na tarde do último domingo e durou menos de 15 segundos. As estruturas receberam 250 quilos de explosivos. As máquinas já trabalham no local para fazer a retirada dos entulhos. Serão quebradas e retiradas 7.500 toneladas de concreto, asfalto e estrutura metálica. A próxima etapa para a implosão é a limpeza do local por meio de uma técnica chamada de fragmentação mecanizada, que irá remover os escombros e o pilar que permaneceu em pé. Um consórcio foi contratado pelo DENIT para a reconstrução da ponte, que ficará sob a responsabilidade das empresas Construtora Gaspar e Artelete Construções Limitadas. O valor total do contrato é de R$ 171.969. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Plantão Policial.
Homem é preso com carro roubado e sem carteira nacional de habilitação. Repórter Jonas Mendes.
Na BR-135, área Itaquibacanga de São Luís, um automóvel de marca e modelo Hyundai HB20 cor prata foi apreendido por adulteração e ocorrência de furto e roubo. O condutor também não tinha CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e ainda foi agarrado fazendo manobras bruscas, tentando fugir da fiscalização da PRF, que não perdeu tempo e encaminhou para a Delegacia de Polícia da região. Na mesma BR-135, novamente em São Luís, a PRF encontrou uma motocicleta que o condutor disse que tinha comprado pelo valor de R$ 5.000. Disse também que o vendedor falou para ele circular somente pelo interior do estado, onde não havia fiscalização. A PRF descobriu que a motocicleta tinha também registro de furto e roubo. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Mulher é presa com duas armas de fogo e grande quantidade de drogas e dinheiro. Repórter Lemos.
É presa com duas armas de fogo e grande quantidade de drogas e dinheiro na cidade de Codó. A cidade de Deus, para outros, a cidade dos orixás. Em uma ação coordenada entre a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó e o Grupo de Pronto Emprego, a UGPE, a Polícia Civil do Estado do Maranhão prendeu em flagrante Rosângela Nascimento Ribeiro, de 32 anos, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo na manhã da última quinta-feira. Durante a operação, os policiais realizaram uma revista na residência da investigada, localizada em um bairro de Codó, onde encontraram grande quantidade de substâncias entorpecentes, incluindo crack e cocaína. As drogas estavam divididas em porções de diversos tamanhos, prontos para comercialização. Além disso, foram apreendidas balanças de precisão típicas para o fracionamento de entorpecentes e uma quantia significativa de dinheiro em cédulas de pequeno valor, o que indica a prática de tráfico de droga na região dos cocais. De acordo com informações, a operação também resultou na apreensão de dois revólveres de calibre 38, além de munição de calibres 12 e 38, caracterizando a posse ilegal de armamentos. Está aí, as mulheres também no mundo do crime. Repórter Lemos, de Codó.
Polícia Civil recupera caminhão e carga de utensílios domésticos furtados. A reportagem é de Jardel Almeida.
A Polícia Civil de Caxias conseguiu recuperar um caminhão e a carga furtada nas primeiras horas desta quinta-feira. O veículo e a carga, avaliado em R$50 mil, foram levados quando o carro estava estacionado em uma rua do bairro Refinaria. Nós conversamos com o delegado regional Jair Paiva, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência.
Esse caminhão, ele estava carregado, estacionado em uma via pública, ali no bairro da Refinaria, né? E nas primeiras horas de hoje foi furtado. A equipe plantonista da Delegacia Regional diligenciou, localizou o caminhão ali no aeroporto, próximo ao bairro Bacuri, e na ocasião que a equipe chegou, dois elementos da motocicleta estavam iniciando a retirada da carga, né? Eles conseguiram fugir, mas o caminhão e quase a totalidade da carga foram recuperados, trazidos aqui para a Delegacia Regional, e a polícia está diligenciando para prender em flagrante ainda os autores do furto, visto que um dos autores já foi identificado. Essa carga, o proprietário é dono de um crediário, então tinha utilidades domésticas diversas, né? Cama, mesa e banho, roupas de cama, mesa e banho, e avaliada, segundo o proprietário, num total de R$50 mil.
Da Rádio Nordeste FM.
No próximo bloco, mais de 50 mil pequenos negócios foram abertos no Maranhão em 2024.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Homem presta depoimento na delegacia e nega envolvimento com homicídio no município de Vargem Grande. Da região, repórter Cristiano Dias.
A Polícia Civil de Vargem Grande continua com a investigação para elucidação do assassinato de César Leonardo dos Santos Silva, de 36 anos, que foi encontrado morto na manhã da última quarta-feira, às margens da MA-020 em Vargem Grande. O mecânico Abinoan Alves da Costa, de 51 anos, prestou depoimento na delegacia de Polícia Civil. A Abinoan Alves é conhecido em Vargem Grande como Zé Buchinho e durante as primeiras diligências realizadas pela Polícia Militar, testemunhas apontaram os nomes de alguns suspeitos, dentre eles a alcunha de Zé Buchinho. No entanto, a Abinoan nega qualquer tipo de envolvimento com homicídio, pois segundo ele, sequer saiu de casa na noite da última terça-feira, quando, ao que tudo indica, ocorreu o crime. Zé Buchinho também relatou que possuía parentesco com Leonardo, razão pela qual não tinha qualquer motivo para estar envolvido na sua morte, e o que eu tinha visto há cerca de 10 dias em um bar localizado nas imediações de onde o corpo dele foi encontrado. E por fim, para Binoan, ou as testemunhas agiu de má fé com os policiais, ou algum dos assassinos tem o mesmo apelido dele. Já a Polícia Civil segue investigando o caso e a qualquer momento teremos novidades sobre a elucidação deste crime. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Serviços e utilidade pública.
Mais de 50 mil pequenos negócios foram abertos no Maranhão em 2024. Quem traz as informações é a repórter Letícia Oliveira.
Microempresas e empresas de pequeno porte foi responsável por 90% desse total.
E nossa expectativa é que no ano de 2025 nós tenhamos 60 mil novos negócios abertos no estado do Maranhão. Isso graças também ao que o governo do estado vem empreendendo no sentido de fazer ações que motivam o empreendedorismo. Dentre essas ações está a desburocratização na junta comercial, onde é bem mais fácil abrir um negócio, né? Sempre nós estamos procurando medidas de simplificação.
Entre os mais de 4 milhões de pequenos negócios abertos no ano passado no Brasil, as microempresas, empreendimentos com faturamento igual ou inferior a R$360 mil por ano, tiveram destaque.
Política.
O governador Carlos Brandão e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participam de uma extensa agenda em São Luís nesta sexta. A partir das 14 horas, os gestores inauguram a Casa do Trabalhador no bairro do Anjo da Guarda, em São Luís. Haverá uma entrevista coletiva com ambos e, em seguida, acontecerá a posse do Conselho Estadual do Cressol, que será acompanhada pela assinatura de programas e ações importantes, como o Plano Estadual da Economia Solidária, o Plano de Empregabilidade LGBTQIA+, Programa de Residência Técnica Profissional, entre outros.
Esporte.
Jogos irão movimentar o Campeonato Maranhense neste fim de semana. Repórter Jalber Pereira.
O jogo de abertura da sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Maranhense vai acontecer às 15 horas e 30 minutos deste sábado no estádio Biran Castro, na cidade de Cantanhede, com o mando de campo do Viana, que vai buscar sua primeira vitória na competição, desta vez diante do Tuntum. O Leão dos Cocais segue motivado depois de conquistar na última rodada o resultado positivo diante do Pinheiro. Já o Búfalo da Baixada vai enfrentar o IAP no estádio Costa Rodrigues, às 16 horas. O Pinheiro vai buscar sua reabilitação e a sua quarta vitória no estadual, enquanto o Canário da Ilha vai para a sua segunda vitória e, se conseguir, pode avançar na tabela de classificação. No mesmo horário, o Motoclube vai medir forças com o Imperatriz, no estádio Castelão, em São Luís. O Papão do Norte também vai buscar sua primeira vitória no estadual. Já o Cavalo de Aço tentará a reabilitação depois de ter perdido para o MAC no jogo passado. Para esse compromisso, as duas equipes devem ter novidades. O Moto poderá ter retornos de alguns jogadores que não enfrentaram o América pelo Nordestão, como o volante Lucas Gomes, que volta de lesão, o lateral esquerdo Gustavo Rodrigues, poupado, e o atacante Luiz Fernando, que foi apenas como opção no banco de reserva. O Cavalo de Aço, por sua vez, não contará com o volante Jefferson Prio e o zagueiro Felipe Almeida, expulso no jogo passado. Maranhão e Sampaio Correia iriam fechar a rodada, mas a partida foi cancelada por falta de estádio. Uma nova data ainda será definida pela Federação Maranhense de Futebol. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia. Até segunda.
Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças. Para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.